Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canaltech. Eu sou o Durval Ramos e venho aqui segurando uma cacetada de bomba nuclear no colo e levando tantas outras na cabeça para falar de Fallout, o novo sucesso aí do Prime Video que acaba de chegar ao streaming. A série é mais uma adaptação de videogame que ganha uma versão em live action e que só mostra como a gente está realmente vivendo em um mundo pós-apocalíptico em que nada mais é certo. Afinal, né, alguma coisa aconteceu no universo em que os filmes e séries de jogos estão sendo bons, finalmente. Né? E o mais novo exemplo disso é justamente a adaptação de um dos RPGs mais famosos dos games. Ambientada nesse mundo em que a humanidade foi praticamente dizimada por um holocausto nuclear, Fallout mostra um mundo pós-apocalíptico muito mais sarcástico do que estamos acostumados a ver em histórias do tipo, ironizando a nossa sociedade a partir das ruínas da sua própria. Pois bem, para me ajudar a falar um pouquinho aí mais da estreia do Prime Video, eu conto com a presença dele, o homem que não precisou de um apocalipse nuclear para viver isolado dentro da própria casa, André Oda. Odair, seja bem-vindo, meu caro.
Olha, o meu apocalipse, ele é a ansiedade, é isso que me leva até o fim, então estamos aí agora para sem mutações, só ansiedade.
Talvez, até onde sabemos, né?
É.
O Otto que já maratonou a série completa, direto do seu bunker, que sem zoeira fica aí do lado de uma base militar, e agora vem falar pra gente se Fallout vale o play. Bem, mas antes a gente embarcar nessa loucura aí que é Fallout, vamos ler os nossos recadinhos de sempre. Esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos, logo pela manhã. Só que não é, né, o único programa da casa, tem novidades todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas, papo muito legal sobre o mundo tech. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento, não perca nenhum episódio, é só ir seguir no seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast @canaltech.com.br. ou pelas redes sociais, no @canaltech. Quer dar a sua opinião sobre a série, quer reclamar da gente, quer elogiar a gente também, sempre muito bem-vindo. Então manda aí sempre pelo @canaltech, pelo podcast @canaltech, conta pra gente que a gente é sempre ouvido. Então é isso e bora pro episódio de hoje. Ô Daí, sendo bem direto, cara, devo dizer que eu nunca joguei Fallout, né? Nunca tive. Sei do que se trata o jogo, olhei por cima, mas de pegar e jogar assim, de fato, eu nunca joguei. Sempre tive um pouco de preguiça de começar, na verdade. E pra você, assim, você já era fã do universo de Fallout antes da série?
Eu era bem fã. O primeiro jogo que eu joguei da franquia foi o Fallout 3. Joguei no Play 3, que rodava muito mal o jogo. Já peguei ele naquela versão Game of the Year, que já tinha os DLCs e tudo mais. Mas ele sempre me atraiu bastante por causa dessa temática pós-apocalíptica, com essa pegada retrofuturista e tudo mais. Eu achava legal. E eu gostava do esquema até de como que funcionava ali, de você... Porque eu não tinha jogado até então o Elder Scrolls Oblivion, né? Porque ele usa a mesma engine da Bethesda. É por isso que ele tem uma porrada de bug também. Aquela coisa de você poder trocar ali, de você poder usar na primeira pessoa, na terceira pessoa, ter aquela porrada de diálogo, você conseguir construir teu personagem para às vezes você sair das situações só na conversa, aquilo ali para mim eu gostei bastante. Então eu fui acompanhando a série, anos depois eu fui jogar os primeiros, né, que eram bem diferentes, eram da Interplay ainda. Mas eu gosto, inclusive eu acho que é a minha franquia favorita da Bethesda, assim, a única que eu olho assim e deu beleza, vamos jogar um pouquinho isso daqui pra ver como é que é.
Você falou, né, que o que te chamou no primeiro momento foi justamente a temática ali, né, essa ideia do pós-apocalíptico e tal. Então pra quem tá caindo agora de paraquedas aqui, tal qual uma bomba nuclear, dá uma contextualizada, assim, tanto dos jogos, da série, assim, qual que é a história do universo de Fallout, né? Qual é o ponto de partida?
O ponto de partida, ele é uma terra alternativa, né? Que ele estava rolando uma guerra entre os Estados Unidos e a China, e lá por 2200, mais ou menos, eles falam, a série ela é um pouco, eles falam que é 2200, mas eles falam que é 2000 e alguma coisa. A data exata que caiu é um pouco contestável, assim. Mas é, por causa dessa guerra, os Estados Unidos são atacados com bombas nucleares e o resto do mundo vai no embalo. É, bilhões de pessoas morrem, só que é, algumas pessoas conseguem se salvar dentro dos vaults, né, que são, na série são chamados de refúgios. E são é, bunkers, né, são abrigos subterrâneos, onde essas pessoas sobrevivem ali, cada um tem o seu estilinho, mas eles ficam fechados lá dentro sem saber exatamente o que está acontecendo lá de fora. É, os jogos eles se passam centenas de anos depois do início ali, quando as bombas estouram. Você sempre controla um cara que ou estava dentro de um vault, ou alguém que morava num vault e saiu. E dali pra frente você começa a conhecer o mundo, e cada jogo é num lugar diferente dos Estados Unidos e tudo mais. Então é basicamente, estourou bomba, passou 200 anos, e agora a galera tem que se virar com o que restou.
É, então isso, é, como eu falei, eu não joguei, mas eu conheço, e eu admito que realmente essa parte é que mais me interessa, que mais me chama a atenção. Que eu acho realmente muito legal essa ideia de que tipo, tem gerações que nasceram e morreram e cresceram, outras gerações vieram na sequência dentro desses bunkers. E daí o jogo, e aparentemente a série também, ela parte dessa ideia do tipo, ok, agora tem uma pessoa que ela é totalmente nascida e criada dentro a partir de gerações dentro desses bunkers e que agora vai ter o seu primeiro contato com o mundo real. E é a partir desse contato que as loucuras do jogo, da história, do universo de Fallout se desenrola. É, primeiramente, tá certa essa minha impressão do que é?
Sim.
Tá.
Sim, elas geralmente são... É, tirando, eu acho que são dois ou três jogos que você controla um personagem que não nasceu dentro do bunker. Mas, por exemplo, três que, assim, é o meu favorito. Eu gosto bastante do New Vegas, que é o seguinte, que foi feito pelo Obsidian. É, mas o 3 foi o que me puxou. O 3 você começa... Você cria teu personagem e você começa como um bebê dentro de um vault. E aí tem o teu pai, que quem faz a voz do pai dele é o Lianisso. E aí é você crescendo dentro do vault, indo pra escolinha dentro do vault e tudo mais, até que rola o esquema. Sim. E você tem que sair.
De jogos são quantos? São 4, New Vegas, 76.
São 1, 2, 3... É, numerados são 4, e tem o New Vegas, tem o Tactics, que saiu em 90... ainda era da época do Interplay. Tá. Uhum. E daí tem o 76 e tem o Shelter também, né?
Ah, que é... Shelter, que era aquele mobile, né? É, então tem bastante coisa ali. E na série, como é que essa história, como é que a série se encaixa dentro desse universo todo ali, né? Tipo, ele segue essa mesma lógica, ele cria muita coisa. Agora falando mais da série, assim, qual é a história da série?
É, a série ela é basicamente como se fosse um jogo novo. Cada jogo ele é uma época diferente, né? São anos diferentes, tem uma timeline que, se não me engano, o primeiro jogo na timeline é o 76. Aí tem o primeiro, o Tactics, o segundo, o terceiro, New Vegas, o Shelter, o 4, e aí tem a série. Então, pelos cálculos, pelas datas que eles passam, eles são 9 anos depois do final do Fallout 4. Então, é um outro vault, cada um é um vault diferente.
Esse é o Refúgio 33, né, que eles falam.
E ele conta uma história diferente, ele conta uma história com novos personagens, só que eles... tá dentro desse universo, então ele tem todos os elementos desse universo, é realmente como se fosse um jogo novo, só que você não controla ninguém, e ele é muito mais focado nessa parte da história, porque obviamente não dá pra fazer um troço só de ação, como às vezes é o jogo, né, você sair dando tiro pra tudo quanto é lado, e eu acho que isso é uma baita vantagem da série em relação até aos jogos, exatamente por isso, porque ele consegue desenvolver melhor a história, e consegue contar coisas que às vezes no jogo você passa batido. Então eu acho que a série ela conseguiu desenvolver bem a narrativa dela.
Uhum. Bem, então, essa é mais uma adaptação de jogo que deu muito certo aí, né? Eu brinquei na abertura que a gente. Parece que a maldição da adaptação de jogos foi finalmente quebrada, e agora a gente tá tendo uma sequência aí de lançamentos, de estreias bem legais de histórias baseadas em videogame. Só que diferente de um The Last of Us, né, que acho que virou o grande benchmark, assim, o grande referencial quando a gente vai falar de adaptação e live action, o pessoal da Amazon seguiu por outro caminho, né? Que você até chegou a pontuar, falar um pouquinho por cima, que é o fato de Fallout trazer uma trama original. Né, que você falou, não é uma adaptação de um ou outro jogo, ele é muito mais uma história ambientada no mesmo universo. Você acha que esse é o grande acerto da adaptação? Funciona essa abordagem que a Amazon tomou?
Eu acho que por causa até da estrutura da própria franquia, funciona. Porque como cada jogo também conta uma história que não tem ligação nenhuma, eu acho que ligação mesmo só tem o primeiro e o segundo. Eu acho que o segundo você controla um descendente do personagem do primeiro. Mas os outros, cada jogo é uma história diferente, é um vault diferente, então ele permite contar essas histórias novas a cada capítulo, né? Cada episódio da franquia. E na série, por ter seguido a mesma coisa e não tentar adaptar um jogo especial, primeiro que ele consegue se livrar daquela coisa da comparação com o jogo, com o personagem, com o tipo da pessoa ali e tudo mais, os atores. Ele simplesmente ele pega, abraça o universo que foi criado, né, nos games, e ele abraça com vontade. Ele não tenta ignorar, ele não tenta aliviar, fazer aquela coisa de isso aqui no jogo todo mundo gosta, mas ficaria bobo. Não, tá lá. Então eu acho que foi um acerto eles seguirem isso daí e tratar a série exatamente como se fosse um jogo. Um jogo novo, sabe, na franquia.
E pra quem já joga, talvez isso seja muito legal. Tipo, putz, é a mesma dinâmica do jogo e tal. Mas pra quem tá, de novo, né? Eu não joguei, então quero ver a série, não peguei pra assistir. Pra pessoas como eu, pro civil, né? Que nunca jogou. Essa abordagem funciona? É um bom ponto de partida pra quem tá chegando agora?
Ela funciona exatamente porque ela consegue explorar coisas que os jogos ele meio que já entrega. Ele meio que faz com que o jogador aceita. Então, o jogador sabe o que tá acontecendo, sabe que teve essa guerra e sabe. E geralmente os jogos ele já partem do princípio, ele já tá nesse futuro, né? Já estourou tudo. E você segue a história daquele personagem. E a série, ela tem essa parte no personagem da Lucy, que é a moradora do Refúgio 33, que ela sai do refúgio, que daí você segue a jornada dela. E ao mesmo tempo você tem flashbacks de momentos pré-guerra. Na verdade, pré-guerra não, pré-apocalipse. Que daí ele consegue mais ou menos apresentar como que era o mundo antes, então ele vai contextualizando o espectador conforme a série vai evoluindo. Então, coisas que parecem muito estranhas, elas são aceitas com uma certa facilidade por causa disso. E você não fica boiando na história, porque ele até explica mais. Tem uma entrevista do Todd Howard, que é diretor da Bethesda, que ele falou que eles nunca conseguiram fazer isso nos jogos, que é explorar o passado da franquia, e que pela série eles conseguiram. Então são ideias, tem alguns episódios ali que são bastante focados nesse passado ali, e são ideias que não estavam muito bem exploradas na franquia até agora, e por causa da série eles podem incorporar isso nos jogos, porque tem ali umas tiradinhas, umas coisas assim que eles explicam melhor, que ele coloca um pouco mais de peso em alguns elementos da franquia que até agora estavam lá e nunca eram aproveitados.
Sim. Também você estava falando, né, de você acompanha a Lucy, ela vai te apresentando o mundo, e o negócio, lendo a tua crítica no Canaltech, bem, para quem também tá ouvindo, quiser dar uma conferida, já tem nossa crítica da temporada completa lá no site, então é só procurar lá pela crítica do Fallout, texto do Oda, que você vai pegar a opinião dele geral. Mas no teu texto você fala bem que a Lucy não é a única protagonista, né? Além dela, tem o Gol, que eu não lembro o nome dele.
Tem o Maximus, que ele é um jovem que ele faz parte da Irmandade do Aço, que são os cavaleiros, assim, é uma mistura meio de exército e igreja, um troço meio esquisito, assim. E aí tem o Gol, que é o necrótico, né? Que ele é um mutante, ele é um caçador de recompensa. E ele, pra mim, ele é o melhor personagem da temporada, porque exatamente é ele que conta o passado, porque ele tava vivo quando a bomba explodiu. É o primeiro episódio, ele já começa no momento que a bomba vai explodir, e ele era um ator de Hollywood, e ele estoura o negócio, ele vira um necrótico e ele sobrevive nesses 200 anos. Então parte do flashback você vê pelos olhos dele, e é um personagem bem interessante. Então você segue os três, cada um tem o seu motivo ali, a sua jornada, eventualmente os três se cruzam, mas a série ela gira em torno desses três personagens. Tem vários outros personagens, mas esses três são os que tocam. A Lucy, eu acho que ela é a mais protagonista do jeito clássico de você ver, assim, né? Que você segue muito mais ela, porque ela parece o, ele é os olhos do espectador.
É, você ia perguntar se ela é realmente essa orelha, né? Que ela justamente para ser ingênua, por ter nunca ter visto o mundo exterior.
É, ela muita coisa que é apresentada para ela, porque ela pensava que o mundo exterior estava todo destruído, não tinha ninguém vivo e tudo mais, e aos poucos ela vai conhecendo que não, que tinha um monte de sobrevivente e a galera tá sobrevivendo do jeito que dá. Sim.
Aliás, esse é um negócio que eu ia perguntar no comecinho e acabei esquecendo, mas que é bem isso, né? Que o mundo de Fallout, a gente falou muito dos refúgios, dessa ideia das pessoas vivendo em bunkers, mas a verdadeira graça do Fallout é o mundo exterior, né? Quando os refúgios são abertos, o protagonista ele sai do refúgio e vê tipo, não, peraí, o mundo não acabou, tem vida ainda aqui fora, só que é uma vida bem mais particular, né? Então, sim. Como e agora na série ali, como você falou, né? A Lucy, ela vai então encarar essa outra realidade. O que ela encontra? O que é esse mundo pós-apocalíptico do Fallout?
É, porque o que acontece? O pessoal dos refúgios, e isso vem dos jogos, eles têm... A missão deles é se preparar cada vault, né? Cada refúgio tem uma função, daí tem uns que são focados em plantar milho, outros não sei o quê. Porque o plano dessas pessoas que entraram nos refúgios é... Depois de um tempo, eles têm uma data para poder sair dos refúgios e repopular os Estados Unidos. Só que, por mais que tenha morrido muita gente na hora que caiu as bombas, não morreu todo mundo. E então, os seres humanos eles mostram mais uma resiliência, ali, uma resistência absurda.
Um espírito de barata?
É, basicamente isso, porque eles sobrevivem nesse mundo devastado, cheio de radiação. Alguns viram mutantes, outros só ficam doentes pra caramba. Eles aprendem, eles se adaptam naquele ambiente hostil. E esse ambiente hostil é aquela coisa, você tem que sobreviver e você tem que sobreviver de um jeito. Então, ele é muito mais violento, é formado por facções, daí tem a questão da Irmandade do Aço, que eles são mais militares, eles têm aquelas armaduras e tudo mais, mas aí tem gangues que são meio que um governo de um lugar, daí tem uma gangue diferente, então são meios que a humanidade encontrou de sobreviver a essa realidade que eles começam a enfrentar.
Sim, e daí e também entra um outro ponto que eu brinquei na abertura, né? Que é o fato da série, do roteiro da série, né? Quando digo série, a série é Fallout como um todo, jogos e agora seriado também, como eles satirizam o nosso mundo, né? Isso está presente na série também, essa ironia maior no roteiro, essa brincadeira com a sociedade, principalmente a sociedade americana, né? Mas com
sim, ele tem bastante essa questão do consumismo, né? De tudo ser um produto, do capitalismo.
Tal qual uma barata, o capitalismo sobrevive a uma bomba
exatamente.
Nuclear.
Exatamente.
Né?
Então ele tem muito essa coisa de tudo. Tá tudo destruído, mas ele ainda é muito voltado ao consumo. Então você vê que mesmo. Principalmente, eu acho que nessas cenas do pré-apocalipse ali, que você vê muito aquela versão meio idílica, assim, dos Estados Unidos, aquela coisa bonita dos anos 50, que era aquele momento ainda meio... que ainda tinha aquele sonho, né, americano, aquela coisa. Então, era muito focado nessa coisa do consumo. Então, tem os produtos, os robôs para eles comprarem e tudo mais. E aí, quando você avança para um mundo pós-apocalíptico, isso aí ainda existe de certa forma, mas muito mais voltado à sobrevivência. Então, às vezes, eles que nem o dinheiro deles é tampinha de refrigerante. Então, é o jeito que eles conseguem fazer as coisas. Então, tem um pouco ali essa pegada. Mas eu acho que com esse desenvolvimento melhor desses elementos que acontecem no pré-bomba, que eu acho que eles levam um pouco mais essa crítica ao... acho que a questão de grandes corporações tentando lidar, tipo, ditar o que vai acontecer com a sociedade nos bastidores e tudo mais, eu acho que ele leva um pouco para isso que a franquia ela toca, mas ela não vai tão fundo. Então eu acho que isso foi. Tem ainda essa crítica ao capitalismo, mas ele puxa mais para esse lado dessas corporações.
Sim. Também não deixa de ser.
Não,
né?
Deixa de ser, né?
Sim. Então, e um dos pontos que a Amazon tá pegando bastante, né, na divulgação aí de Fallout é a presença do Jonathan Nolan e da Lisa Joy como showrunners, né? E também eles também são roteiristas aí da série. E eles têm um histórico bem bom, né, de produções nessa pegada mais sci-fi, aí, como Westworld. a série que foi excluída aí da Max, né?
Pois é,
né? Só que Fallout é um pouco diferente, né? Não só por não ser bem uma ficção científica aí nos mesmos moldes, mas pelo tom da história, né? Ela tem essa coisa mais anárquica, mais ácida. A gente falou agora, né, que ela tem a crítica social da franquia, mas ao mesmo tempo ela tem esse tom mais caótico mesmo, né, dos jogos, assim. E olhando pro trabalho do Nolan, até pela família Nolan, essas pessoas sem emoções, eles costumam trazer essas histórias um pouco mais sérias ali, um pouco mais sóbrias, assim. Funciona essa... óbvio, né, o Jonathan Nolan não é o único roteirista aí da série, mas ele que dá as cartas ali. Mas essa visão dele pro universo de Fallout funciona?
Eu acho que funciona exatamente por ele não ser... Ele
o é a Christopher, cabeça...
Não é o Christopher Nolan. Já começa por aí que já funciona melhor. Mas eu acho que por ter muito mais gente em volta e ter até o pessoal da Bethesda, que são... Tem o Todd Howard como produtor executivo e tudo mais.
A galera dos jogos está envolvida, né?
Eles estão envolvidos. Inclusive, quando você... Todo episódio começa com a logo da Bethesda. Bethesda Game Studios, inclusive, né? Eu acho que por causa disso ele não leva muito para esse lado mais sério, sem emoção, sabe? Então eu acho que ele funciona e você vê isso em algumas cenas que parecem meio bobas, assim, não é nem boba, né? Mas pega muito do espírito do jogo, que às vezes é um encontro aleatório com um personagem nada a ver, e aí rola uma ceninha e não sei o que, continua o negócio e é só para dar aquela aliviada no tom, assim. Então eu acho que por ter o pessoal dos jogos envolvidos e ter uma porrada de roteirista que trabalhou, outros diretores, né? Eu acho que ele é diretor de 3 episódios, se não me engano. 3 ou 4 episódios. Então eu acho que ele... Muito mais ele dá a direção para onde a série tá indo, mas essa questão do tom mesmo ali tem um monte de mão em cima ali para lidar.
Principalmente da Bethesda ali, pois, né? É. E, bem, você falou, né, até essa brincadeira com o espírito dos jogos e tal. E para quem já é fã da franquia Fallout, para quem é jogador, vai encontrar aí aqueles aceninhos, seja easter egg, seja o próprio clima da série como um todo. Como que o seriado aí do Prime Video faz essa comunicação com o público gamer?
Ele funciona assim, eu acho que a primeira cena já no pós-guerra, quando eles apresentam a Lucy pro público, ela tá dentro do refúgio e ela tá passando as habilidades que ela tem para tentar se casar. Porque ela precisa ter uma autorização para casar, um conselho e tudo mais. E a forma como isso é apresentado, não sei, tipo, certinho as habilidades, é basicamente o sistema special que quando você cria o personagem no jogo. Ela vai falando de cada um, e daí ela fala, porque da questão de força, ela tem, tipo, ela aprendeu a lutar, e daí ela vai falando as habilidades, e são skills que tem no jogo. Uhum. Então, isso daí, já assim, o jogador de Fallout, já de cara, pega isso. E aí ele tem algumas coisinhas, tipo, desde trilha sonora, ele usa o tema do Fallout 4 em algumas cenas. Tem o Vax, que no Fallout 3, a partir do 3, né, pra frente, como ele mudou o jeito do jogo, né, ele virou um jogo em primeira pessoa, sendo que os dois primeiros eles eram por turnos, eles inventaram o Vax, que basicamente ele para a ação, pra daí você escolher aonde que você vai acertar o teu golpe, se você vai dar um tiro na cabeça, um tiro no braço e tudo mais, e tem a porcentagem. E tem isso na série, não aparece a porcentagem.
Não é tão gráfico.
Não é tão, mas tem um momento onde você vê, assim, ativou o VATS, porque fica tudo em câmera lenta e você vê aquele, o tipo da cena, a fotografia fica um pouco mais como é a do jogo, uhum, acompanhando a bala e tudo mais. Então tem isso. Tem algumas deixas sobre o universo mesmo, assim, no geral, de outros lugares, né, que os jogadores conhecem. Mas eu acho que o jogador de Fallout ele vai conseguir não só... Ele vai aproveitar como se fosse um jogo novo e vai pegar essas coisinhas.
Ele vai reconhecer muitos elementos de jogos velhos.
Sim. Tem, por exemplo, tem uma hora que ela entra numa lojinha, acho que é no segundo episódio, e quando ela entra, tem um monte de Pip-Boy, que são aquele computadorzinho de pulso, uhum, que eles têm. Tem uma porrada de Pip-Boy. E é tudo diferente. E daí você vai vendo que cada um é uma versão, e daí tem uma versão que é o do 4, tem uma versão que é do 76... E estão tudo pendurado para vender. Então, são coisas que eles deixaram, tipo, tá dentro desse universo. E isso eu achei bem, bem legal.
É, não é aquela coisa gratuita, tipo, olha só, de Pip-Boy, que consome, mas quem conhece.
É.
E pra finalizar, então, aqui, senhor Daí, segunda temporada vai rolar? Como é que tá a conversas, rumores e afins aí sobre...
Tem
um gancho pra segunda temporada?
Tem três ganchos bem fortes. É, tem um bem explícito, tem um que é mais ou menos, e tem um que eles colocam o negócio, é a última cena da temporada. É, quem não jogou vai pensar, ok, e quem jogou vai mandar um agora vai, mas tem ali. E a Amazon até agora ela não se pronunciou, nem a Bethesda se pronunciaram sobre a segunda temporada, porém...
Tá todo mundo sorrisos, né? Primeiro. Tá todo mundo contente com as primeiras impressões aí.
Tá todo mundo gostando muito. Estão esperando, provavelmente, a audiência, né? Mas tem um órgão do estado da Califórnia que ele já liberou uma lista. Foi agora no comecinho de abril. Das produções de TV e streaming que vão receber incentivo fiscal para filmar dentro do estado da Califórnia. E daí tem lá várias séries que já foram anunciadas e tudo mais. E no meio ali tem a segunda temporada de Fallout. Então, acho que se não me engano, são 25 milhões.
Milhões, acho que se não me engano é a maior parcela do... Foi eu que fiz essa nota no site, porque eu sei um pouquinho, lembro bem mais dela. De que é bem isso, são 25 milhões e é a maior parcela do que vai ser dividido já está justamente direcionada para Fallout.
Então, como já tem essa reserva ali, então é praticamente certo, né? Eles só não anunciaram, só vão esperar passar um pouquinho aí a estreia da primeira temporada para continuar.
Sim, sobre esse negócio do incentivo fiscal, é importante destacar que não é garantia de que vai rolar, né? Porque já teve, com a própria Amazon, né? Foi. Qual que era aquela série que era com o guri do Game of Thrones, que era uma série de espionagem e tal, que eles foram fazer, eles conseguiram.
Incentivo.
Conseguiram esse incentivo para aprovar a segunda temporada. E daí a série foi... o Citadel. Ela foi... a primeira temporada a Amazon gastou um monte de dinheiro com ela e tal, e não foi um grande estouro de audiência, assim. Então, mesmo rolou esse incentivo fiscal também na Califórnia, só que acho que a Amazon olhou assim e falou, não, mesmo com esse incentivo não vale a pena, botaram na gaveta ali a série e devolveram o dinheiro, assim, falou tipo, então esse dinheiro acabou indo para outras produções, então acabou não rolando. Então pro Fallout, que o Oda falou, né, essa comissão aí do estado da Califórnia liberou, uma boa notícia, né, pra quem tá esperando.
Tá engatilhado,
mostra que tem um interesse, né, o pessoal da Amazon já foi atrás da verba, né, então tem, os planos existem. Então, como o Oda falou, acho que tá realmente só esperando aí ter os números de audiência, né, para você saber, não, realmente vale a pena, vamos partir, do que realmente contar já, não, a segunda temporada está confirmada. Assim, mas eu acho que levando em consideração aí toda a repercussão aí dessa primeira semana, eu acho que é realmente questão de tempo.
Eu acho que a Amazon, eles esperam duas ou três semanas, que é só ver, por exemplo, a estreia do Matador de Aluguel, né, que foi o filme, né, que saiu do Jake Gyllenhaal, saiu no Prime Video. Eles esperaram duas semanas para daí falar quanto que teve de audiência. Então, provavelmente é a métrica deles para saber essa estreia.
Possivelmente. Então, provavelmente, se for rolar nessa lógica aí, comecinho de maio, talvez a gente comece a ouvir já se vai rolar ou não uma segunda temporada. Mas então, olha, pra gente encerrar aqui, nossa perguntinha de sempre: Fallout, primeira temporada aí que chegou no dia 10, né? Era pra ser dia 11, mas foi na noite do dia 10 aqui, temporada completa, todos os 8 episódios estão lá. Fallout, vale o play?
Vale o play, quero mais ela por Nell. É a Emma Stone versão, acho que é 3.0?
Quem que é 2.0?
Tinha aquela menina do Morte do Demônio, que ela fez aquela série que ela bateu a cabeça e só escutava musical.
Não lembro quem que é essa, mas enfim.
É a versão 3.0.
Acredito em você.
É a versão 3.0, quero mais, e mais o necrótico lá, que é mó legal.
Então é isso, Fallout, acho que é a principal estreia do mês, eu acho, né? Até colocando todos os outros streamings aí na roda, eu acho que Fallout era a série mais aguardada aí desse mês de abril, então que finalmente chegou e devidamente aí recomendado.
Rebel Moon, cara.
Não, mas aí é filme.
Bom.
Aí é outro departamento de série. Fallout aí. Então, devidamente aí, recomendada pelo nosso queridíssimo André Oda. Então, agora, né, pro nosso Vale ficar de olho, já que o senhor daí não, tá não se aguentando aí para falar de Rebel Moon, vamos então falar, né, das estreias da semana que vem, que inclui...
Nossa, semana que vem.
Que inclui, já vai se preparando, inclui aí chegando então no streaming, né, Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes, no dia 19 de abril. Na Netflix, é a sequência dessa preciosidade entregue aí pelo seu queridíssimo Zack Snyder. Daí,
ótimo,
como que tá?
Ótimo churrasqueiro.
Tá,
né?
Esperando? O que você tá esperando aí?
Tô
tá
esperando feliz? A maminha chegar, porque ele é um ótimo churrasqueiro. Mas dependendo do trailer que saiu, esse último trailer aí, que eles copiam na cara dura uma cena que parece do episódio 3. Que ela vem caindo com o cara e os dois brigando com o sabre de luz. Eu pensei, nossa, isso daí é muito Star Wars de 2003. Então, isso daí você já consegue ver toda a originalidade que o visionário consegue trazer pro cinema. Que não é cinema, graças a Deus.
Graças a Deus, pelo menos isso. Pelo menos dá pra ver picotado. É. Eu não vi o Rebel Moon, porque não sou obrigado.
Você tá esperando o Snyder Cut, né?
Vou esperar o Snyder Cut pra ver e tal. Então, o Rebel Moon, se você aí... Tem uma falta de amor próprio, assistiu a primeira parte e quer ver a segunda parte.
Você se odeia.
Dia 19 aí de abril na Netflix. O Oda vai acompanhar, né? Já está devidamente pautado aqui, então ele vai acompanhar, não tem outra opção, vai assistir. Então lá. E também no dia 19 de abril, agora no Prime Video, né? No streaming da Amazon, a gente tem The Walking Dead, The Ones Who Live, que é a sequência barra spin-off, essa bagunça aí que a AMC fez com a franquia The Walking Dead. É que o The Walking Dead terminou não terminando, né? Ela se ramificou, ela virou um... E daí o The Ones Who Live é uma dessas sequências, né? Que, uma das derivadas dessa original, mas que dá sequência, focada no Rick e na Michonne, que eu nunca entendi esse casal na série. Eu larguei The Walking Dead antes disso acontecer, e toda vez que eu vi uma notícia sobre esse casal, eu ficava sem entender como isso aconteceu. Assim, como essa guria lutadora, essa quase samurai aí, e tá num relacionamento com esse cara que é claramente perturbado e tal, mas enfim.
Quem então, não é perturbado ali, né?
É, enfim, mas ele é alguns mais, outros menos.
Ah, sim.
E daí, então, The Walking Dead, The Ones Who Live, chega. O Prime Video tá puxando todas as séries da The Walking Dead, né?
Isso.
Teve a Dead City?
Eu não lembro. Teve Dead City, teve... Tinha antes a Fear of the Walking Dead, né?
Daí estreou o Star para estrear... Não, já estreou o Tales of the Walking Dead.
Sim, eu acho que em março.
É.
Março,
e daí, né? Agora o The Ones Who Live chega, se não me engano, em maio, a Daryl.
Sim.
Então tem aí para os fãs de The Walking Dead, os órfãos de The Walking Dead, então tem muita coisa vindo aí. E no dia 19, então, tem aí a continuação da história do Rick com a Michonne. E agora, falando de cinema... Tem no dia 18, um dia antes, aí, na próxima quinta-feira, Guerra Civil, né? Um filme aí com o nosso queridíssimo Wagner Moura em Hollywood mais uma vez. Dessa vez, eu sempre, nunca sei se eu pronuncio o nome da guria, será Kirsten Dunst, nossa eterna Mary Jane. É um filme aí controverso, polêmico, não sei. Odair, você que, ó, quando a gente está gravando esse podcast, o Oda acabou de sair, literalmente, ele acabou de sair do cinema, foi ver lá o Guerra Civil. Então, sem entrar em spoilers aí, sem entrar em grandes... Sem se precisar se aprofundar muito, filme é bacana, merece ficar de olho?
Merece. Se você gosta de um bom filme, não importa, se gosta de um bom filme mesmo, assim, daí você já
ele
vai atrás.
Só me corrija, a história é bem essa. Os Estados Unidos está numa guerra civil, qual que
é? Basicamente, os Estados Unidos está dividido,
polarizado.
Bem polarizado, tem o governo dos Estados Unidos e tem a resistência ali que foi formada pela Califórnia e pelo Texas.
A união mais improvável.
Pois é. E aí são jornalistas que eles estão acompanhando todo o conflito ali e viajando até Washington durante esse quebra-pau nos Estados Unidos.
Então é isso. O diretor, quem que é?
É o Alex Garland, que fez o Ex Machina, fez o Aniquilação, que tem na Netflix, e ele é o roteirista...
O Ex Machina também tá na Netflix, inclusive.
Entrou de novo. E ele é roteirista do Extermínio, no 1 e do 2. Ele, às vésperas da estreia do Guerra Civil, já falou, então, não vou mais ser diretor, estou me aposentando.
Cansei, chega.
Cansei, só vou ser roteirista, essa vida de diretor não é pra mim. E já falou que ele vai fazer o roteiro, acho que já fez até o roteiro do terceiro Extermínio. Tá o Danny Boyle já ali
no babando. No aquecimento.
Já tá o Cillian Murphy falando, é só me ligar, então só alegria.
Então tá aí, então Guerra Civil, Estreia aí no dia 18, né, e já previamente recomendado aí pelo Oda. Nem precisamos fazer podcast sobre
não,
isso.
Não, já tô falando agora, vale play.
A gente não precisa fazer, né? Porque semana que vem o podcast vai ser de Rebel Moon, então...
Nossa Senhora!
Então, The Guerra Civil já devidamente recomendado aí, nosso vale play pocket aqui de Guerra Civil. Então, é isso. E agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale play. Então entre em contato pelo podcast @canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente tem aí podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Oda, mais uma vez, muito obrigado aí, muito bom sempre falar de série boa, né? Mas eu estou ansiando para falar de série ruim, de filme ruim, principalmente com você. Então,
eu
estou
esperando muito poder falar sobre a gloriosa nova obra do Visionário.
A gente não falou, né, sobre o... A gente não fez um podcast sobre
o
Rebel
Moon. A gente fez.
A gente fez, sim,
A gente fez. Triste. Foi inclusive um que eu falei que não valia o play, que é para quebrar, que todo mundo fala, nossa, você gosta de tudo. Eu sou uma pessoa de coração aberto. E geralmente eu acerto. Mas Rebel Moon não dá. A primeira parte não dava. Vamos ver a segunda. Vai que na segunda tudo muda e eu vejo que o homem realmente é um visionário.
Sim. Ou se não der certo na segunda, a gente faz um do Snyder Cut pra ver se na terceira ele acerta.
Pelo amor de Deus.
Mas enfim, é isso. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zumer. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.